Enquete da semana.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Próxima está a volta do Senhor Jesus. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Lucas 18:8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé? Fé na terra. Isso é muito, muito enfático, é preocupante, porque é o que nós estamos vivendo aqui. Pessoas dizem que ama Jesus, estão congregando em igreja cristã evangélica, mas ações dizem completamente ao contrário. É porque o vento da apostasia, o espírito do anticristo, tudo que é a favor do verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, tem o anticristo que é antagônico a isso. Se as pessoas dizem que seguem Jesus, mas não fazem o que ele mandou, então é um anticristo também. É um falso profeta. E como Jesus falou com Judas, você é um diabo. Então tem muitos anticristos por aí. Tem o anticristo, tem o anticristo e tem vários. O anticristo é aquele que é antagônico ao projeto de Cristo. E aí colocamos essa enquete já há um mês. E fizemos uma pergunta: como está a sua fé? Fé, mas que fé, pastor? É a fé que vence o mundo, a fé em Jesus, 1 João 4:5-4. E colocamos três opções. Nas tribulações ou na bonança, a minha fé permanece firme no Senhor Jesus. Foi a primeira opção que nós colocamos. E nesta primeira opção, 69,82% responderam a esta primeira opção. Quase 70% responderam que, em todas as circunstâncias, a fé permanece no Senhor Jesus de forma inabalável. A segunda opção que nós colocamos é: minha fé tem oscilado desde que comecei a minha caminhada com o Senhor. Tem oscilado, ou seja, altos e baixos, intermitência, não é? 6,76% responderam a esta segunda opção. 6,76% responderam à segunda opção, que a fé tem tido altos e baixos, oscilado desde que começou a caminhada, desde que aceitou Jesus. 6,76%. A terceira opção: estive firme na fé no início da caminhada, mas hoje estou fraco e quase sem fé. 23,42% responderam à última opção. 23,42%. E está aqui o resultado final. De uma certa forma, nós estamos vendo aqui o cumprimento da palavra de Deus. Em Mateus 24, de 10 a 12, nós encontramos o sermão profético, que diz assim, 24, de 10 a 12. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em outra tradução, o amor de quase todos. Amor, sinônimo de fé. Fé em Deus. Eu vou subir aqui nosso BG, e o pastor Mário estava com o telefone, acredito que fora do gancho. Nós conseguimos contato com ele agora. Eu vou deixar aqui rapidamente, eu vou voltar e dar o nosso parecer sobre esta enquete. Nessa enquete, e aproveitar, é claro, o pastor Mário para contribuir conosco, dando o fechamento desta enquete, colocando logo a outra em seguida. São 11 horas e 20 minutos. Pastor Mário já está na linha conosco. Pastor Mário Souza, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, me ouve bem? Pastor Mário? Alô?
Pronto.
Me ouve bem, pastor?
Agora estou te ouvindo muito bem, graças ao bom Deus.
Seja bem-vindo mais uma vez, um bom dia, paz do Senhor.
Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a família Trombetas ao redor deste nosso planeta Terra.
Pastor Mário Souza, daqui a pouquinho vamos ver se tem algum assunto relevante para que nós possamos tratar também, mas antes nós vamos fechar a nossa enquete, uma enquete que nós estamos trabalhando ela já há alguns dias, e vamos iniciar a outra enquete hoje, nesse período que nós estamos vivendo, que é um período de eleitoral, e vamos colocar uma nova enquete sobre essa nossa eleição que está chegando aí. Mas a enquete que estamos terminando hoje é a seguinte que nós fizemos, pastor Mário. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Próxima está a volta do Senhor. E a pergunta da nossa enquete é: como está a sua fé? Como está a sua fé? É a nossa enquete. Colocamos três opções. Nas tribulações ou na bonança, a minha fé permanece firme no Senhor Jesus. 69,82% responderam a primeira opção. Minha fé permanece firme em todas as circunstâncias. Segunda opção, minha fé tem oscilado, tem estado intermitente em altos e baixos desde que comecei a minha carreira, desde que eu aceitei Jesus. 6,76% responderam a segunda opção. Terceira opção, estive firme na fé no início da minha caminhada, mas hoje estou muito fraco, estou quase sem fé, se é que já perdi a minha fé. 23,42%. Pastor Mário Souza, é algo profético. Essa passagem fala sobre oração. Jesus, no final, ele pergunta que quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? E aí nós fizemos a pergunta: como está a sua fé hoje? E aí nós temos aí três opções. 69%, quase 70%, responderam que em todas as circunstâncias a fé permanece inabalável. Quase 7% responderam que a fé oscila, está tentado altos e baixos, ou seja, oscilando muito. E quase 24% responderam que no início estava firme, mas agora já se encontra quase sem fé. Jess, pastor Mário, um sinal iminente da volta do Senhor Jesus. Também essa pesquisa, pastor Mário, haja visto que estamos numa audiência estritamente evangélica e cristã e bíblica, pastor Mário.
É um perfil, né, que mostra uma realidade, né? É um perfil que mostra uma realidade. Inclusive, eu queria até fazer um questionamento em cima do primeiro tópico, né? Porque eu estou achando um percentual assim, Samuel, muito alto, sabia? Muito alto.
70% quase.
Estou achando um percentual muito alto.
Nas tribulações?
Dentro daquilo que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, né?
o amor de quase todos.
Pois é. Onde é que eu quero fazer o questionamento?
Hein, pastor, mas deixa eu só corroborar, porque o questionamento também, o questionamento vem por quê? Porque não é o que nós estamos vendo na prática.
Pois é. E um detalhe, mas o meu questionamento é até nisso aí. Qual é o tipo de tribulação que esses 70% estão passando? Vamos colocar, arredondar para 70, né? Que tipo de tribulação? Porque há tribulações e tribulações, né, Samuel?
Isto.
Quer dizer, porque louvado seja Deus, que temos que louvá-lo por isso, porque ainda aqui no Brasil, principalmente no nosso mundo ocidental, o povo de Deus não foi ainda colocado à prova como foram os judeus no período dos cativeiros, Daniel na cova dos leões, os moços amigos de Daniel na fornalha, a igreja do primeiro século, né? Como seria o comportamento de nossos cristãos desta atualidade se tivessem de passar por estes tipos de tribulações com a fé que temos hoje, com a prática cristã que temos hoje, hein, Samuel?
É.
É isso que me deixa, porque as tribulações que temos aí, irmão, sabe o que é que eu digo, irmão Samuel? Estamos chorando de barriga cheia.
E temos muito, e é verdade.
Não temos tido tribulação coisa nenhuma, meu irmão. É igual aquela história, o elemento ficou um dia sem comer, está passando fome. Agora, pergunta ao nordestino dos altos sertões deste país, onde até calango se corria atrás para comer, por não ter comida, que aí vai se saber o que é fome. Ou alguém que está passando por muita sequidão, para se saber o que é seca. Não é porque eu fico 4, 5 horas sem beber, estou com muita sede, que eu digo, estou passando sede. Não é? São coisinhas, sabe, que a gente vai passando. Então, este percentual de 70%, infelizmente, eu gostaria muito de ser otimista, mas não me deixa assim otimista, porque justamente são tribulações tão singelas que eu não consideraria isso tribulações. Eu queria ver, né? Assim, não é que eu nem, pelo contrário, vou até modificar minha palavra, não quero ver, não. Mas eu fico preocupado, assim, se esses crentes que estamos observando em nossas igrejas, como eles se ficariam diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões? Negas ou não negas? Como ficaria se tivessem de serem lançados na fornalha de fogo ardente? Negas ou não negas? E no século I, né, aqueles crentes sendo jogados nos coliseus, diante daqueles leões famintos, e aqueles crentes morrendo, triturados, esmigalhados pelos ferozes leões, e morrendo cantando. Aqueles crentes que Nero os incendiava vivo, amarrado aos postes, até servia para iluminá-los no seu jantar. Aqueles crentes que morreram na famosa noite de São Bartolomeu, aos milhares. Sabe? Aquela tribulação pesada que Jesus falou para a igreja de Esmirna de 10 dias, Apocalipse 2:10, parte A. Aí se teria uma noção se esses 70 permaneceriam, né? Agora, olhe bem, eu quero que vocês me entendam, meus irmãos. Não estou chamando ninguém de mentiroso, não estou descrendo, eu quero que vocês me compreendam. É que simplesmente eu estou analisando que tipo de tribulação eu, Mário Souza, estou passando. Somos atribulados, sim, no dia a dia. Tem hora que chegamos aos nossos limites, Mas eu digo para você, Samuel, eu pessoalmente, eu acho que você também concorda comigo, mas eu, as minhas tribulações estão muito longe daquelas que acabei de mencionar.
Estão muito aquém.
Não é verdade?
Temos...
Você entendeu minha situação? Eu queria que o meu ouvinte me entendesse, que eu não estou duvidando de ninguém. Não estou duvidando. Né? Eu sei que você está falando, você ouvinte, da sua tribulação diária. Agora, você já comparou, como eu estou comparando agora, a minha e você a sua, a essas tribulações que eu já mencionei, das nossas igrejas antigas, sem falar, Samuel, das igrejas que mais recentemente, debaixo da cortina de ferro, né? Aquelas igrejas sofridas. Eu não sei se esse livro ainda está no mercado, Samuel, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar naquele livro Torturados por Amor a Cristo.
Uhum.
Eu queria que os crentes dessem uma lida nesse livro para os irmãos sentirem o que é sofrer por Cristo. Agora, já achei assim mais próxima a nossa realidade justamente os dois últimos pontos. Veja como o último já está com quase 25%, né?
Exato.
Olha aí, aqui já está retratando mais uma realidade. Aqui já está tratando, né?
Porque talvez, pastor Mário...
Eu me fiz entender, Samuel?
Fez sim.
Porque eu não quero que o meu ouvinte pense que eu estou assim... desacreditando da palavra dele. Não é nada disso.
É,
viu,
porque gente? O evangeliquez pós-moderno se prega hoje é que se você não tem uma vida confortável, você está passando tribulação. Se você não tem um carro do ano, é porque... Ou se você não tem carro, é porque você é miserável. É como se pobreza não fosse dignidade. E se
exatamente.
Você, não é? Então, as pessoas às vezes se sentem numa provação, na verdade, não tendo provação, é porque por falta de ter algum benefício supérfluo que o mundo exige que nós tenhamos. Ah, eu estou passando uma tribulação. O que é que está passando? Ah, estou querendo comprar aquela roupa daquela grife, mas eu não consigo. Que tribulação, que perseguição. Será que é isso?
Olha, irmão Samuel, eu estou aqui. Uma irmã me mandou um vídeo. Ela é lá da Assembleia de Deus do Aribiri. Eles foram fazer uma missão lá no Haiti. Olha, rapaz, eu, sinceramente, eu tô de um jeito assim. Sabe, aquelas crianças, Samuel, aquele terremoto que acabou com tudo, muitas crianças sem pai, sem mãe. Crianças, Samuel, você sabe, a turma lá, aquelas criancinhas que a igreja está adotando... Se chegar com a cestinha básica, todo mundo dá em cima, porque, olha, tem crianças ali, Samuel, que, sabe qual é o normal deles? Comer um pouquinho de comida uma vez por dia, Samuel. Uma vez por dia. Crianças tão esqueléticas, tão raquíticas, criança de comer a cada 3 dias. Olha, a palavra para mim não tem outra, é um horror. É horror. E nós aqui ficamos comendo 2 dias, 2 vezes por dia, tá com fome, não tô passando fome. Sabe? Gente lá, Samuel, comendo biscoito de barro para enganar a fome. Sabe? E eu tô até bolando um meio aqui de como entrar numa parceria para adotar crianças lá no Haiti. Missionários trabalhando com crianças. Sabe? E matando a fome deles, dando uma refeição por dia. E aquelas crianças que não estão cadastradas ficam, como diz o nordestino, tudo de olho comprido, que não pode comer, que não está cadastrado, Samuel. Eu começo a pensar, começo a dar vontade de chorar. Sabe? Vontade de chorar. Então, na verdade, estamos chorando de barriga cheia, sabe? Estamos chorando de barriga cheia. E por qualquer coisa nos julgamos atribulados, os mais sofridos, quando na verdade, gente, não estamos sofrendo nada, sabe? Olha para aquelas crianças esqueléticas da África, onde a fome realmente está imperando, essa situação do Haiti, sabe? Depois eu vou ver se eu consigo aqui, irmão Samuel, mandar até a cópia, o vídeo, para você escutar os relatos, as narrativas. E olha, gente, tem muita coisa terrível acontecendo ao nosso redor que não percebemos, sabe? Nós aqui no Brasil estamos com as nossas dificuldadezinhas, mas em um verdadeiro paraíso.
Em Pastor Mário?
Sim.
É por isso que a gente acha um pouco fora, não desmerecendo, não desacreditando, mas é o que nós estamos contemplando dentro das igrejas. Irmãos ou congregados em várias denominações, e falo com respeito a nós, por tão pouco abandonam a congregação, por tão pouco abandonam a fé, por picuinhas, coisas fúteis, coisas medíocres, estão abandonando a fé, dizendo que é perseguição, e não lhe falta nada. Não lhe falta congregação, não lhe falta água, não lhe falta pão.
E nem estão sendo perseguidos coisa nenhuma.
E não lhe falta teto. E aí nós estamos vendo porque realmente o amor está esfriando. E se vier, e vai vir, o aperto, aí que vamos ver, saber quem é.
Exatamente.
E quem não é cristão.
Exatamente.
É quando a labareda, quando a chapa esquentar, como diz o adágio popular, que vamos saber se...
Igual, né, aquela pergunta que fizeram ao bispo Policarpo, né, filho na fé de João, se ele negava ou não negava a Cristo, porque se ele não negasse, ele seria queimado vivo na fogueira, em plena praça de Esmirna. E ele disse, como eu vou negar aquele que durante 86 anos só me tem feito bem e morreu queimado?
Meu Jesus.
Aquele outro que agora me falha o nome dele, não sei se foi o bispo Inácio de Loyola, não me recordo agora, não, se alguém lembrar pode até me dizer, quando na mesma situação de João, sendo que ele seria devorado pelas feras, e lhe fizeram a mesma pergunta, que se ele não negasse a Cristo, que ele seria devorado, seria dilacerado pelas feras. E olha o que ele disse, irmão Samuel. Se a situação é esta, eu digo uma coisa. Se as feras não vierem a mim, eu irei a elas, porque eu estou com saudade do meu Cristo e quero me encontrar com ele.
Eita, glória!
Estou arrepiado aqui, viu? Oh,
maravilha!
E aí? E aí? Aqueles crentes nos coliseus romanos, um abraçado ao outro, enquanto eram triturados pelos leões, eles morriam, o sangue jorrando e eles louvando a Deus. Falando nisso, vamos até colocar aquele hino, né? A semente do sangue, né?
Semente do sangue, exatamente.
Cai muito bem aqui.
Então,
né?
A pergunta, na verdade, Jesus termina com a pergunta, achará fé na terra? Então, essa pergunta nós entendemos...
Aí é que está dentro do assunto, tá vendo?
É, achará fé na terra...
Sabe o que, é que eu estou achando desse percentual? Igual aquela história que o senhor falou para Gideão, né? Ainda tem muita gente.
Ainda tem muito.
Na hora que você der a primeira, pregar o primeiro pregão, né, os covardes voltem, né, vai cair para 10. E a outra voz do senhor ecoará, ainda tem muita gente.
Ainda tem muita gente.
É, por aí.
Pois é, então à medida que se aproxima, e nós estamos vendo aqui a proximidade da volta do Senhor, o mal, a perversidade, o pecado, o amor esfriando se tornará cada vez maior e pior, de tal maneira que muitos, inclusive da igreja, se apartarão da fé em Cristo Jesus. Então à medida que o fim se aproxima pela palavra de Deus, a preocupação de todo cristão deve ser: estou perseverando na fé? Na fé em Jesus, na fé na sua palavra. Olha o que diz Apocalipse 3:8: vocês são fracos, mas não negaram o meu nome nem a minha palavra. Está firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e a sua santa causa triunfe em tudo e sempre? Ou estou tão preocupado com as coisas desta vida que não anseio pela volta de Cristo e o seu reino eterno? É para se pensar. Que Deus tenha misericórdia de nós.